esta presente sessão ordinária deste dia 31 de março de 2025. Solicito à servidora Celiandra que proceda com a chamada dos vereadores.
Presente.
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 Presente. Presente.
Como de costume, pela ordem alfabética, solicito ao colega vereador Jorge Cupini que leia o trecho do Evangelho do dia de hoje.
Evangelho Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria. Em segredo, enquanto José pensava nisso, eis que um anjo do Senhor apareceu-lhe. Em sonho, ele disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação.
A ata da sessão do dia 10 de março de 2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores. A ata da sessão do dia 10 de março de 2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado. A ata da sessão do dia 17 de março está à disposição na Secretaria da Casa para as vistas dos colegas vereadores. Temos baixado o projeto de lei 008/2025, que dispõe sobre a criação, comércio, hospedagem, cuidados e demais políticas de proteção aos animais do município de Campinas do Sul, e que será discutido e votado nessa sessão. O projeto foi baixado na sessão do dia 17 de março, nenhuma emenda foi proposta e não houve parecer da CUP. Portanto, o projeto 008/2025 está em discussão e a palavra está à disposição dos colegas vereadores. O projeto de lei 008/2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Temos também baixado o projeto de lei complementar 001/2025 e 002/2025, que apreciaremos em primeiro turno nesta noite. O projeto de lei complementar 001/2025, que dispõe sobre o reajuste do piso salarial dos agentes comunitários de saúde, não recebeu emenda e nem foi emitido parecer pela CUP. Está em primeira discussão e a palavra está à disposição dos colegas vereadores. O projeto de lei complementar 001/2025 está em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então, em primeiro turno. O projeto de lei complementar 002/2025, que altera o coeficiente do subsídio do diretor clínico e técnico do Hospital Municipal. Não recebeu emenda e nem foi emitido parecer pela CUP. Está, portanto, em primeira discussão e a palavra está à disposição dos colegas vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, as pessoas que nos assistem aqui e os demais que nos assistem através da live da Rádio Campinas, nosso boa noite. Algumas dúvidas a esse projeto antes de começar a sessão aqui foi tratado, foi conversado, mas como a CUP não se reuniu e a gente procurou algumas pesquisas, YouTube, Google e demais informações, onde a gente possa buscar informações para entender o quadro de diretor técnico e diretor clínico. De acordo com a resolução do Conselho Federal de Medicina número 2147 de 2016, há distinções claras entre diretor clínico e diretor técnico. O diretor clínico é o médico que responde eticamente por todas as informações prestadas perante ao Conselho de Medicina, federal ou regional, podendo inclusive ser responsabilizado ou penalizado em casos de denúncias comprovadas. Os médicos investidos desse cargo devem organizar a escala de plantonistas, zelando para que não haja lacunas durante as 24 horas de funcionamento da instituição. Em qualquer ausência de plantonistas, cabe a esse gestor tomar providências para solucionar a falha. Entre suas atribuições estão a de zelar pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, assegurar condições dignas de trabalho e aos meios indispensáveis à prática médica e garantir o pleno autônomo funcionamento das comissões éticas e médicas. Isso é o diretor técnico. E o diretor clínico, entre as atribuições de diretor clínico estão a direção de coordenar o corpo clínico da instituição, supervisão da execução das atividades de da assistência médica, zelo pelo cumprimento do regimento interno, assegurar que todo paciente internado na instituição tenha um médico assistente, exigir dos médicos assistentes ao menos uma evolução da prescrição diária dos seus pacientes assentados no seu prontuário, atestar a realização de atos médicos praticados pelo corpo clínico e pelo hospital, sempre que necessário, incentivar a criação e orientação de centros de estudo, visando a melhor prática da medicina. Então, para a gente entender um pouco o que é a diferença de um e outro, basicamente, entre diretor técnico e diretor clínico, é o que o diretor técnico representa a instituição perante ao Conselho Regional de Medicina, enquanto o diretor clínico representa a equipe médica perante a direção da instituição. Em hospitais com corpo clínico de menos de 30 médicos, pode o mesmo médico exercer as duas funções, embora distintas, mas obedecendo às regras de escolha. Por que regras de escolha? Porém, segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina, o diretor técnico é escolhido pelas instituições, mas o diretor clínico deve ser eleito pelo corpo clínico em votação secreta para representá-los. Isso sempre foi feito aqui, né? O Jorge, quando foi secretário lá em cima, eles encontravam um meio de fazer a escolha entre eles lá dentro, os médicos, isso? A gente buscando as informações para ver como era antes, para a gente entender como está sendo agora. O correto em nosso caso seria escolher um diretor técnico, que depois, por escolha do corpo clínico, poderá vir a ser também para exercer o cargo de diretor clínico. Em 2011, tivemos o diretor clínico e técnico, que foi o Dr. Paulo Rengo. Mas como função gratificada, FG, e não como diretor em comissão, o que o valor mais ou menos de 1,2 básico, que hoje não chegaria a R$ 2.000. Em 2023, 2024, aparecia como diretor clínico ou técnico do Dr. João Carlos Lovisão, compondo comissões, mas não encontrei as publicações do Crespo, CESPRO, a portaria que designou ele. Mas certamente para o valor era muito, muito mais menor do que esse que está sugerindo o projeto. Mas enfim, para vocês entenderem, eu não sou contra, tá, o projeto. É para a gente entender como era a escolha, como era feito isso, de forma assim, hoje está diferente e o jeito que está sendo feito me faz você um pouco contraditório. Um exemplo foi semana passada, que a gente aprovou um projeto, né, da escolha dos professores. Também não sou contra a gente buscar mais professores, mas do jeito que foi feito, a gente deu 100% de aumento. E nesse entendimento, a gente está dando 200% para o médico agora. Mas o que faz entender melhor é que a gente só deu 6% para os funcionários públicos. Então, assim, a explicação é para que o profissional, diretor técnico e diretor clínico, seja colocado em pauta. Seria isso.
A palavra, continua a discussão.
Com a palavra.
A palavra, vereadora Tere.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que está aqui nos prestigiando hoje, servidores desta casa, quem está nos assistindo através da live da Rádio Campinas, o nosso boa noite. Bem, eu entendi algumas coisas e eu acho que o vereador Rodrigo, ele meio que se equivocou quando ele falou dos professores. Esse que nós aprovamos na outra semana, não teve nada de aumento, só teve, a gente alterou a quantidade de professores que precisa nas escolas. Ponto final. Tá? Esse da semana passada foi isso. E também eu acho que algumas coisas ali que você buscou, que bom que a gente vai busca informações, a gente tem que se munir de informações. Mas eu acho que algumas coisas, vereador, não condiz com a nossa realidade aqui. De repente, são coisas que condiz com a realidade de grandes hospitais, que o corpo clínico, enfim, que a quantidade de médicos seja um número bem elevado do que aqui. O que que eu vejo com esse projeto? A gente buscou informações e eu acho que está dentro da legalidade. Tá? Não tem nada de ilegal. E eu acredito que as pessoas onde a gente buscou informações, elas são sabedoras. E esse médico, ele é de suma importância para o município, para nós aqui, para a comunidade. Então, o que nós buscamos de informações? Que, com isso, o poder público até vai precisar de menos recursos com a contratação desse médico. Foi isso que nos foi passado e que também a gente viu que realmente é isso. Então, não tem parecer da CUP por escrito, né, conforme o nosso jurídico ele nos falou, né, hoje. E, então, assim, eu não vejo por que botar emendas e a gente ir mais adiante com esse projeto. Então, hoje, eu acho que caberia a gente votar, sim, na primeira votação, e depois, na próxima sessão, então, dar por encerrado esse projeto, porque é de sua importância e também o município vai economizar com este projeto. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, só para contribuir com a fala da colega, é só para encerrar. O que me trouxe à tribuna foi o valor do médico, que se iguala praticamente ao salário do prefeito. Só isso.
A palavra ainda continua em discussão. O projeto de lei complementar 002-2025 está em primeira votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Em primeiro turno. Supera a apreciação da matéria baixada. Passaremos para as demais proposições. Temos um requerimento de protocolo 026-2025, de autoria dos vereadores Santim e Fábio, que solicito à primeira secretária que leia.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Requerimento. Os vereadores subscritos vêm respeitosamente perante Vossa Excelência, amparados pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno desta Casa, apresentarem requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote o seguinte expediente. Considerando que o loteamento Martinazzo, na barragem do Rio Passo Fundo, é uma extensão do perímetro urbano expandido pela Lei Municipal número 2542, de 2 de abril de 2019, solicita ao Poder Público Municipal que providencie com máxima urgência a instalação de lixeiras, containers adequadas para lixo seco e úmido às margens da rua principal, no mínimo a cada 100 metros, e que se proceda com o recolhimento periódico e frequente do lixo descartado. Justificativas em plenário. Campinas do Sul, 26 de março de 2025. Rodrigo Santim, progressistas. Fábio Sacon, progressistas.
O requerimento está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
A palavra, presidente.
A palavra.
Senhor presidente, novamente ocupo essa tribuna, então, para falar sobre esse requerimento. Durante algum tempo agora, no verão, aí a gente foi procurado por pessoas que fazem parte lá desse loteamento. Até, inclusive, senhor presidente, você também tem uma casa nesse loteamento aí. Então, a gente foi falando com um e com outro aí, que tem casas nesse local. Tá? E a gente pediu como é que funciona, como é que é a forma, né? E o que eles faziam com o lixo. E eles também nos procuraram porque eles pediram essas instalações dessas lixeiras, containers com tampa, para colocar o lixo e pedir que a prefeitura passe a recolher, seja uma vez por semana ou duas. Por que isso? Porque é sabedores que é uma extensão do limite urbano, diz assim, é com rua, e eles pagam IPTU. Então, nada mais justo que esses moradores deste local tenham esse recolhimento também, né? Então, seria isso. Espero que vocês sejam favoráveis a esse requerimento. Obrigado.
O requerimento continua em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham aqui na nossa casa e nos acompanham pela rádio, pela live, minha saudação a todos. Como disse o colega Rodrigo, fomos procurados lá por inúmeros moradores lá do loteamento, que, se diga de passagem, já está grande, né, colega Santolin? E a gente precisa dessa coleta do lixo, pois lá, como o colega já citou, é pago IPTU. Então, é uma extensão do território urbano e nada mais digno do que eles receberem essa coleta seletiva do lixo. E eu acho que a gente pode ir mais além também, junto nesse requerimento, a gente poderia até solicitar que nas nossas entradas da cidade, onde que venda do lago, que tenha umas caçambas também de coleta, porque tem inúmeras casas na beira do nosso lago, onde que as pessoas vêm passar os finais de semana e muitas vezes não sabem aonde desovar o lixo que acabam fazendo no lago, e às vezes acabam jogando nas beiras das estradas ou algo parecido. Já existia, muito tempo atrás, ali na entrada do bairro Pôr do Sol, ali, no Pôr do Sol, ali na entrada do Pôr do Sol, no asfalto novo ali que sobe ali para a nossa Morro da Cruz. Então, depois que foi feito o asfalto, foi removida a lixeira dali, né? E agora não foi mais posta novamente. Ali era um ponto de coleta do lixo das pessoas que vinham do lago, e muitos me questionaram por que foi tirado e não foi colocado novamente. Então, acho que além dessas coletas de lixo nesses loteamentos onde que as pessoas pagam seu IPTU, também a gente precisa desses pontos de coleta para poder descartar o lixo corretamente. Seria isso, senhor presidente?
Nesse IPTU, tem a taxa de coleta de lixo?
Sim.
Tem? Queria saber. Obrigada.
O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Temos uma indicação de protocolo 028-2025, de autoria dos vereadores Franciane, Terezinha, Tânia, Ademir e Rodrigo Santolin, que solicito ao segundo secretário que a leia.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul. Indicação. Os vereadores subscritos no uso das atribuições legais vêm respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar indicação para que, após lida, em sendo pertinente, seja encaminhada ao chefe do Poder Executivo com o objetivo de promover a revisão e aprimoramento da legislação municipal que dispõe sobre os incentivos à implantação de novas unidades rurais, produtivas e pecuárias de corte e de leite em nosso município. Em especial, a Lei Municipal número 2571, de 30/12/2019, com a alteração que lhe deu a Lei Municipal número 2775, de 20/12/2023. Considerando-os. Importância do setor rural. O setor agropecuário desempenha um papel fundamental na economia de Campinas do Sul, sendo responsável significativamente parcela da geração de renda, empregos e divisas para o município. Necessidade de estímulo. A implantação de novas unidades rurais produtivas e o desenvolvimento da pecuária de corte de leite são essenciais para fortalecer o setor, impulsionar o crescimento econômico e garantir o abastecimento alimentar da população. Legislação apta à melhoria. A legislação municipal que trata dos incentivos ao setor rural pode estar desatualizada com os valores de incentivo que não refletem a realidade econômica atual e as necessidades dos produtores rurais. Competitividade. É fundamental que Campinas do Sul ofereça incentivos competitivos em relação a outros municípios da região, a fim de atrair novos investimentos e garantir a permanência dos produtores rurais em nosso território. Apoio à diversificação. A revisão da legislação deve considerar a importância de apoiar a diversificação da produção rural, incentivando a implantação de novas atividades e tecnologias que agreguem valor aos produtos e aumentem a renda dos produtores. Atualização dos valores dos incentivos. Ajustar os valores dos incentivos à realidade econômica atual, considerando os custos de produção, os preços de mercado e as necessidades dos produtores rurais. Ampliação do escopo dos incentivos. Avaliar a possibilidade de ampliar o escopo dos incentivos, abrangendo novas atividades e tecnologias que possam contribuir para o desenvolvimento do setor rural. Criação de mecanismos de avaliação. Criar mecanismos de avaliação dos resultados dos incentivos, a fim de verificar a sua eficácia e promover os ajustes necessários. Justificativa. Diante dos considerados acima expostos, apresenta indicação de justificativa pela necessidade de fortalecer o setor agropecuário de Campinas do Sul, impulsionando o crescimento econômico do nosso município e garantindo a qualidade de vida da população. A revisão da legislação de incentivos é fundamental para atrair novos investimentos, garantir a permanência dos produtores rurais em nosso território e promover o desenvolvimento sustentável do setor. Campinas do Sul, 31 de março de 2025. Atenciosamente, Franciane Bertotti, vereador dos Republicanos, Terezinha Maria Poletti, vereadora do PL, Tânia Della Lata, vereadora do União Brasil, Ademir da Silva, vereador do União Brasil, Rodrigo Santolin, vereador do União Brasil.
Como a indicação, por sua natureza, não passa pela discussão e votação, esta presidência, entendendo pertinente seu teor, decide para remessa ao executivo, os vereadores inscritos poderão se manifestar na consideração final sobre esta indicação. Temos um requerimento de protocolo 029-2025, de autoria da vereadora Tânia, que solicito à primeira secretária que leia.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Requerimento. A vereadora subscrita vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparado pela lei orgânica do município e regimento interno desta casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote a providência final ao final requerida. Do dia 31 de março a 4 de abril, temos a Semana de Conscientização do Autismo, culminando no dia 2 de abril, com o Dia Mundial de Conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista, TEA. Em nosso município, temos uma grande incidência de indivíduos portadores do respectivo transtorno, e por essa razão, passamos a ter necessidade de, em espaços específicos de nossa cidade, serem criadas vagas de estacionamento privativo para veículos de pais de autistas devidamente cadastrados nos moldes de como funciona para idosos. Justificativas em plenário. Campinas do Sul, 31 de março de 2025. Tânia Mara Scarati Della Lata, vereadora, União Brasil.
O requerimento está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Com a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereadora.
Boa noite, senhor presidente desta casa, demais colegas vereadores, aos presentes, aos ouvintes da Rádio Campinas, que nos assistem pela live, e aos colegas, os servidores desta casa. Esse requerimento feito por mim foi em vista de que eu sempre levantei a bandeira sobre a saúde, principalmente em relação aos portadores do autismo e dos seus familiares. Por isso que eu propus que sejam criadas as vagas de estacionamento exclusiva para esses familiares, para aqueles que tenham algum portador de autismo em suas casas, tenham também esse lugar exclusivo. Eu acho que é uma forma da gente dar mais acessibilidade e qualidade de vida, reconhecendo as dificuldades do dia a dia dessas famílias. Eu conto com o apoio de todos, por representar, eu acho que, um avanço dos direitos, né, e no respeito à dignidade das pessoas com autismo. E, aproveitando a oportunidade, eu quero dizer que, na última quinta-feira, eu, o colega Rodrigo, o colega Ademir e o secretário de Saúde, o Emerson, estivemos na capital Porto Alegre, visitando o deputado federal do União Brasil, o senhor Busato, e o deputado estadual, o senhor Franciscon, onde garantimos uma emenda de 210 mil para a nossa saúde aqui de Campinas do Sul. Muito obrigada.
O requerimento continua em discussão.
A palavra, senhor. A
palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, pessoas que aqui nos prestigiam, gostaria de cumprimentar a todos. Quero parabenizar a colega Tânia pelo requerimento de extrema importância, porque só quem tem os filhos com autismo e outras deficiências também sabe a dificuldade de deslocamento. A gente também quer pedir, que já tinha feito esse pedido anteriormente, que a nossa avenida tem mais espaços aí para fazer o estacionamento oblíquo. Então, a gente vê aqui nas proximidades da do Master, na verdade, ali existe uma maneira de fazer mais algumas vagas. E seria bem importante para desafogar o trânsito ali naquele local ali. E acredito que tem pertinência para o executivo dar uma estudada, pensar daqui um pouco, que vai viabilizar muito o tráfego.
Permite uma parte, vereador?
Sim.
Até, inclusive, esse pedido foi feito lá em 2021, né?
Isso.
O senhor lembra?
Isso.
Eu fiz nessa tribuna aqui.
Correto.
Pedindo estacionamento na avenida, né?
Correto.
E até hoje não fomos atendidos. Enfim, dá tempo ainda, né?
Sem dúvidas. É.
Obrigado, vereador.
Para o bem de todos, né? Isso que a gente tem para falar. Muito obrigado.
O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Temos ainda o requerimento de protocolo 030-2025, de autoria da vereadora Terezinha, que solicito ao segundo secretário que a leia.
Excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal de Campinas do Sul. Requerimento. A vereadora subscrita vem respeitosamente perante Vossa Excelência, amparada pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno desta Casa, apresentar requerimento para que, após apreciado e aprovado pelos nobres colegas vereadores, encaminhe-se ao chefe do Poder Executivo para que adote a providência ao final requerida. Sejam ampliadas vagas de estacionamentos oblíquos nos canteiros centrais da Avenida Maurício Cardoso, entre as ruas Vasconcelos e Marquês do Herval, e desça até a rua Tiradentes. Ainda sejam ampliadas, onde couber, as vagas de estacionamento oblíquo nas ruas transversais e Avenida Maurício Cardoso. Justificativas em plenário. Campinas do Sul, 31 de março de 2025. Terezinha Maria Batim Poletti, vereadora do PL.
O requerimento está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
Palavra.
A palavra, vereador Terezinha.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos que estão aqui hoje nos prestigiando, quem está nos assistindo através da live da Rádio Campinas, novamente o meu boa noite. Bem, com relação a este requerimento, nós somos sabedores, sim, que já foi protocolado, né, aqui nesta casa, enfim, foi solicitado para o executivo que dessem continuidade para essas vagas, né, de estacionamento oblíquo. E aproveitando, bem lembrado, né, a vereadora Tânia, que entrou com esse requerimento, e pelo vereador Elvis, que junto a isso a gente cria então uma vaga, né, para essas pessoas, né, portadoras de alguma necessidade, não somente, eu acho, o autismo, mas com outras necessidades também. Então, eu acho bem, bem pertinente, né, e a gente gostaria de ser atendido, né, junto ao Poder Executivo, porque que bom que o nosso município, né, tem mais movimento na cidade, e se a gente for ver, em alguns dias do mês, esse movimento ele se intensifica, fica um movimento maior, né? Que bom, as pessoas estão vindo, pessoas de fora, pessoas do meio rural, até mesmo de outros municípios, né? Buscando, então, comprar no nosso comércio local, e a gente vê uma deficiência, assim, de estacionamento. Então, eu peço, né, que vocês também me apoiem nesse requerimento, que nós sejamos atendidos, tá? E que isso venha a acontecer. Então, é como o vereador falou, a gente vai protocolar uma vez, duas vezes, três vezes, o quanto for necessário, mas fazer com que isso, né, que isso se concretize. A gente vê também o perigo que é, né, na frente do master. Tem dias que as pessoas não têm como transitar no passeio, né? É um perigo, então, eu acho que a gente tem que ver bem isso, né? E providenciar antes que aconteça alguma coisa, algum acidente, enfim, com nossos idosos, com as nossas crianças ou com qualquer outra pessoa que passe por ali. Muito obrigada, então, seria isso, senhor presidente.
O requerimento continua em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra.
Senhor presidente, as pessoas que nos acompanham, colegas vereadores, mais uma vez, minha saudação. Queria me colocar para a colega Terezinha, que sou favorável ao seu projeto. Eu acho que esse requerimento já é a terceira ou quarta vez que vem para essa casa, pois desde o tempo quando eu fui vereador, 2017, 2020, nós também já havíamos protocolado. Eu acredito que esse estacionamento oblíquo na nossa avenida clama o comércio por ele. E já é anos que está pedindo isso e não é um serviço muito difícil de ser feito, né? É uma coisa prática, fácil e rápida, né? Então, acho que é de boa-vinda esse teu requerimento, tomara que dê tudo certo e que dessa vez o executivo faça para o nosso comércio.
Posso complementar? E sempre procurando, né, a gente não tirar a estética da nossa avenida, que é a nossa avenida, ela é bonita. Então, que isso seja feito por um engenheiro, né, e que não estrague ali a visão, enfim, né, a beleza que é a nossa avenida.
O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Solicito à primeira secretária que leia o ofício PM 052/2025.
Ofício PM 052/2025, Campinas do Sul, 27 de março de 2025. Excelentíssimo senhor Rodrigo Santolin, presidente do Poder Legislativo de Campinas do Sul, Rio Grande do Sul. Senhor presidente, vimos a presença de Vossa Excelência encaminhar o seguinte projeto de lei para a apreciação desta Casa Legislativa. Projeto de lei número 014/2025 dispõe sobre a data de vencimento para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e a taxa de coleta de lixo para o exercício 2025. Assim, limitados ao exposto, renovamos nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Paulo Sérgio Batiste, prefeito.
Solicito ao segundo secretário que leia o projeto de lei 014/2025.
Projeto de lei número 014/2025, de 27 de março de 2025. Dispõe sobre a data de vencimento para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e da taxa de coleta de lixo para o exercício 2025. Paulo Sérgio Batiste, prefeito municipal de Campinas do Sul, estado do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, faço saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, e a taxa de coleta de lixo para o exercício 2025 em parcela única ocorrerá no dia 10 de junho de 2025. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder, nos termos do artigo 24 da Lei Municipal Complementar 017, de 26 de dezembro de 2013, o desconto de 10% no IPTU relativo ao exercício de 2025 para o pagamento em parcela única. Artigo 3º. Fica também o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder parcelamento do IPTU relativo ao exercício de 2025 em até 4 parcelas mensais e consecutivas, sem qualquer acréscimo, obedecendo às seguintes datas de vencimento. Primeira parcela, 10 de junho de 2025. Segunda parcela, 10 de julho de 2025. Terceira parcela, 11 de agosto de 2025. Quarta parcela, em 10 de setembro de 2025. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito, 27 de março de 2025.
Solicito à primeira secretária que leia a justificativa do projeto.
Justificativa. Nobres vereadores, submetemos à apreciação desta Igreja Casa Legislativa o presente projeto de lei, que visa definir as datas de pagamento, instituir a concessão de desconto para pagamento em cota única e o parcelamento do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, do exercício de 2025, no município de Campinas do Sul. A presente proposição legislativa se justifica pela necessidade de estimular a adimplência fiscal, já que o pagamento em cota única do IPTU 2025 representa um importante incentivo para que os contribuintes quitem seus débitos tributários de forma antecipada, permitindo ao município dispor de recursos financeiros no início do exercício para a execução de projetos e políticas públicas essenciais, reduzir a inadimplência ante a possibilidade de parcelamento do imposto em até 4 vezes, e, por consequência, o aumento da arrecadação municipal e o fortalecimento da economia local. Assim, por tais motivos, é que apresentamos o presente projeto nos termos propostos, pelo qual postulamos sua aprovação por essa Casa Legislativa. Campinas do Sul, 25 de março de 2025. Paulo Sérgio Batiste, Prefeito Municipal.
Consulto a CUP sobre a baixa, abreviação de prazo, ou se discutiremos e votamos esse projeto na sessão de hoje.
Eu estou pela aprovação. Os demais da CUP?
Pela aprovação.
A presidenta pede para votar.
A decisão da CUP consulta os líderes partidários. Os líderes partidários aceitem votar?
De acordo.
De acordo.
De acordo.
O projeto de lei 052-2025 está em discussão e a palavra está com os colegas vereadores.
A palavra, senhor.
A palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da rádio, pessoas que nos prestigiam, gostaria de cumprimentar novamente. Então, esse projeto é um projeto de cotidiano, né, que o município não tem necessidade de ser baixado, porque todos os anos é cobrado, né, as melhorias, e por isso que ele vem na casa. Então, a gente é favorável a esse projeto.
O projeto continua em discussão.
Palavra, senhor
palavra.
Presidente. Senhor presidente, para colaborar então com o colega Elvis, todos os outros anos a gente vinha fazendo um aditivo por causa de Covid e outras coisas. Então, acredito que o projeto veio em hora certa e a gente tem que sim aprovar. Então, peço aos colegas que aprovem o projeto. Obrigado.
O projeto continua em discussão. O projeto de lei 052-2025 está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. Aprovado, então. Sendo esta matéria da ordem do dia de hoje, passaremos para as considerações finais pela ordem de sorteio dentre os inscritos.
Elvis Secato.
O primeiro, então, é o Elvis.
Fábio Sacom.
O segundo é o Fábio.
Rodrigo Santin.
Rodrigo Santin, o terceiro.
Ademir da Silva.
Ademiro quarto.
Jorge Copini.
Jorge é o quinto.
Tere Poletti.
A Terezinha é a sexta.
Franciane.
Franciane é a sétima.
Rodrigo Santolin.
O Rodrigo Santolin é o oitavo. Então, por ordem, o primeiro Elvis.
Palavra, senhor presidente.
A palavra.
Senhor presidente, gostaria de contribuir sobre a indicação que os nobres colegas tinham feito anteriormente. Acho de extrema importância que seja feito um incentivo fiscal também, porque o nosso município tem que ter atrativos não só na área agrícola, mas sim dentro da cidade, para que novos investidores venham a investir, que conceda já alguns outros municípios já têm esse projeto, e é de extrema importância para oportunizar nossos jovens, que a maioria deles estão se formando, não tem oportunidades dentro do nosso município e tem que procurar outros municípios. Então, a única maneira que temos é tendo atrativo fiscal. Isso a gente vê que é um ponto fundamental, e na área agrícola também, porque hoje o investidor de um aviário, vou citar um aviário que é um item que vem dando muito retorno para o município, geralmente o pessoal financiando ele, os três primeiros anos o agricultor tem que puxar dinheiro do bolso para cobrir o investimento. Então, a dificuldade é muito grande se o município criar um incentivo fiscal, daqui um pouco vai trazer mais investidores, vai trazer mais imposto para o município, trazendo mais renda. E quando a gente traz renda, a gente traz oportunidades, melhor estar, podemos trazer muitas coisas boas para toda a população. Então, isso é fundamental para que o município cresça. Também quero fazer um agradecimento ao deputado Sanderson, à assessora dele, a Fabi, por ter nos enviado uma emenda de R$200 mil. É um pedido que a gente tinha feito lá em 2024, e fomos atendidos. Nesses últimos dias, o deputado liberaram o recurso, foi depositado para saúde, para custeio na área de saúde. Então, esse recurso veio para toda a população, para os membros do partido do PL, foi um pedido meu. Era isso que eu tinha para falar, muito obrigado.
O segundo vereador, Fábio.
Eu dispenso a palavra, senhor presidente.
O terceiro vereador, Santim.
A palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador.
Senhor presidente, demais colegas, população campinense que nos assiste, população regional, o nosso ex-vereador aqui, senhor Leonir Scanagatta, nosso assessor jurídico, nossos amigos aqui, funcionário público, e também a nossa colega aqui, secretária da Casa, Ciliandra, nosso boa noite. Pessoal, então, o que me traz aqui hoje é falar um pouquinho sobre algumas coisas que vêm acontecendo no nosso município. E eu peço um pouquinho de cooperação aos nossos secretários municipais, principalmente de urbanismo. Tem alguns lugares aí da cidade que não estão sendo recolhidos os entulhos, tá? É chato dizer, mas parece que é uma marcação política sobre isso. Então, eu peço um pouquinho de atenção sobre isso, porque é Eu não quero estar aqui cobrando de novo. É, a gente não faz nome, mas é complicado isso. Então, espero que seja resolvido quanto antes. Seria isso, senhor presidente.
O próximo é o vereador Ademir.
A palavra.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, colegas vereadores, a quem nos acompanha através da live e aqui nessa casa hoje, meu boa noite. Eu gostaria de falar um pouco sobre... A gente esteve em Porto Alegre essa semana, os vereadores da União Brasil, juntamente com o nosso secretário Emerson Tonel, em visita ao deputado Busata e juntamente numa visita ao Dirceu Francisco. A gente foi procurar e buscar um recurso para dar continuidade naqueles quartos eletivos que tem que terminar no hospital. E ele apontou que vai mandar para nós esse valor. Então, assim, ó, a gente votou bem satisfeito com essa emenda do nosso deputado, que a gente foi para buscar e a gente trouxe para a nossa sociedade, para o nosso hospital, para melhorar a nossa comunidade hospitalar ali, que estava precisando. Tá bom? E também, sobre a Doce Páscoa, parabenizar os organizadores que estiveram à frente do evento, que trabalharam sem medo de errar, e dizer que estão de parabéns pelo que aconteceu e como foi bonito ver domingo o povo vir na praça. O povo mostrou que está com a administração. Quando chegou ali, quando a gente estava na praça, quem passou ali viu que tinha gente, que o povo vem. Então, assim, ó, está sendo valorizado o trabalho de quem está diante desses eventos. Então, parabéns a todos, parabéns ao município e parabéns a quem participou ali. Também gostaria de falar um pouquinho que nesse domingo, além desse evento que teve a Doce Páscoa, nós tivemos aqui em Campinas do Sul um evento do campeonato da Copa dos Campeões da Liga Sul Rio Grandense, onde nós temos aqui em Campinas o Remo Campinense, que representa o nosso município no estado do Rio Grande do Sul. A gente já esteve em várias cidades levando o nome de Campinas. A gente já esteve em Caxias. E nesse domingo, o sorteio da cidade foi Campinas do Sul. Então, veio nos visitar aqui em Campinas ontem o município de Formigueiros, que é próximo a Santa Maria. E teve uma pena que teve mais um município de Porto Alegre que não compareceu. Mas, assim, ó, foi muito bom. Agora, o próximo jogo do Remo Campinense é em Venâncio Aires. Vamos levar o nome da Campinas do Sul para lá. Então, e amanhã, gente, eu queria fazer um convite a todos. Amanhã, às 7h da noite, no nosso ginásio de esporte, começa um outro campeonato regional aqui, onde o Remo Campinense vai representar Campinas do Sul. Esse campeonato regional é montado pela IG Transmissões, aqui de Erechim. No sorteio da cidade, para dar o início do campeonato regional, Campinas do Sul foi sediada como a cidade que vai iniciar o campeonato ali. Então, eu queria deixar um convite a todos, que amanhã, se quiserem fazer presentes, tem quatro jogos no nosso salão de esporte aqui. O Remo Campinense vai jogar o último jogo. Então, vai vir três municípios, quatro, visitar nós aqui. Um convite fica para o pessoal que quiser passar lá, passar um tempo lá com o pessoal, apoiar o Remo Campinense e assistir o jogo e simplesmente bom.
Ademir, me concede uma parte?
Sim.
Quando você fala de esporte, Ademir, eu gosto, porque eu e você fomos atletas juntos lá na linha São Paulo há muito tempo atrás e a gente deu continuidade e eu estou seguindo ainda um pouquinho. Então, quando a gente fala de esporte, é uma coisa boa, né? Como você disse, os atletas aí estão levando o nome de Campinas, assim como Karatê, assim como os nossos trilheiros, assim como o CTG. Então, essas pessoas que fazem esporte, sendo na dança, sendo na moto, sendo no futebol. Então, a gente tem que sempre valorizar. Então, que bom que você traz essas notícias aqui para nós e para o município. Obrigado.
Isso aí. Então, fica o convite para quem quiser assistir um jogo amanhã, vai estar ali. Vai ter bastante gente. E, para finalizar, gente, agradecer quem teve domingo ali, que o pessoal ia na praça e voltavam lá assistir os jogos. Também teve a presença do prefeito Paulo, ontem assistindo o jogo ali nosso, e do pessoal que participou ali. Muito obrigado a todos.
O próximo é o vereador Jorge.
Palavra, presidente.
Palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, população que nos escuta através da Rádio Campinas, através da live, nosso ex-vereador Leonir Scanagata, que nos honra com a sua presença, e demais pessoas que nos assistem. Primeiramente, presidente, eu gostaria de falar sobre esse projeto de lei que a gente votou hoje, dos agentes comunitários de saúde. É um projeto de lei complementar, né? Então a gente tem que fazer duas votações. A primeira foi hoje, e a próxima é segunda. Então, para deixar bem claro para quem está pedindo, vai ser retroativo. Então, segunda a gente vota, né, a segunda parte, e depois vai para o executivo, onde eles vão pagar retroativo. Tá? Mas, aproveitando esse gancho dos agentes, eu falei vários anos aqui, e falei, inclusive, briguei com o prefeito Carlos, na época, quando era secretário, sobre os agentes comunitários de saúde. Por que que eu falo isso? Todos os anos vem um plus para esse programa. E nunca foi repassado para os agentes. Claro, não é obrigação do prefeito repassar. Ele repassa se ele quiser. É tipo um 14º, que vem para o programa. Muitos prefeitos repassam, né? Então eu venho novamente aqui pedir para o executivo pensar, analisar, né, quem são os agentes, qual é a função do agente comunitário de saúde, porque eu sei muito bem, né, o que eles fazem no nosso município. A nossa saúde depende deles. Eles estão lá na ponta, sabem casa por casa onde tem problema e onde não tem. Então, assim, ó, eu peço ao executivo que pense um pouco, de repente faz um rateio no final do ano e divide esse valor com os agentes. Porque se tu for pensar, os salários deles é baixo, é muito baixo. Então, eu peço ao executivo aí que pense um pouco, de repente, esse final de ano, que seja feito esse, né, esse reajuste. Mas todo mundo falou que foi a Porto Alegre, eu também fui a Porto Alegre semana passada, o Ademir também falou, né? Estive lá batendo de gabinete em gabinete, fui em 3 deputados estaduais e 2 secretarias de Estado. Era para mim em 2 federais e não deu tempo, tive que voltar. Mas, enfim, também como o Fábio, o vereador Rodrigo Santin foram, eu também fui buscar minhas emendas, foi pedir, né? A gente foi pedir. Quando vem, a gente não sabe. Mas, graças a Deus, tem, né? Eu acho que vai vir boas notícias para Campinas do Sul. O que me deixou triste lá na capital, que eu fui lá na Secretaria da Agricultura novamente para ver a situação do poço artesiano daquela comunidade. E felizmente ainda está lá. É R$ 87.614. R$ 87.000 para esse poço. Eles mandaram o último e-mail para a prefeitura dia 14/1, pedindo uma documentação que falta. E até agora não foi mandado esse documento. Então é chato a gente vir aqui falar novamente, mas eu não sei se o problema é com o vereador Cupini, que pediu o poço, ou se é com a comunidade, tá? Ou se é que é a pessoa que cuida dessa pasta, desses convênios. Porque não é possível. Vai fazer 2 anos já. E o dinheiro continua lá. Nós vamos perder R$ 87.000. Eu acho que não dá para perder esse dinheiro. Então, ainda dá tempo, conversei com o secretário. Se a prefeitura quiser, ainda dá tempo. Aquele pessoal está com uma água insalubre. Se vocês vissem a qualidade da água de Bela Esperança, vocês se apavoram. Não é boa. Muito ruim. Então, nós ganhamos esse poço. Acho que é falta de vontade. Então, esperamos que o executivo repense e veja e não percamos esse recurso. Era isso, senhor presidente, colegas vereadores.
Próxima, vereadora Teira.
Palavra.
Palavra, vereadora.
Senhor presidente, colegas vereadores, os que nos assistem aqui, que estão aqui hoje conosco, e também quem nos assiste através da Rádio Campinas, através da live. Primeiramente, eu queria agradecer pelo convite de participar, de ter participado na última terça-feira de uma reunião com as pessoas responsáveis pela PAI. Que a gente recebeu o convite, eu acho que todos os vereadores receberam o convite, e a gente se fez presente lá. Dizer para o Elvis, né, que é um dos mentores deste sonho para Campinas do Sul, né, que é um passo muito importante. Muito importante, e a gente ouviu lá o prefeito, nós ouvimos também outras pessoas se manifestarem, pastor Amauri, né, que nós vamos precisar de pessoas comprometidas, né, e fazer com que isto aconteça. Nós sabemos, Elvis, né, e quem está nos ouvindo, através, nos assistindo através da live, que é um passo muito importante, mas que vem de bom tamanho para o nosso município. Também a gente tinha lá presente, né, alguns representantes dos municípios vizinhos. Isso também é muito importante, mas que essas pessoas, que elas estavam lá, que elas permaneçam, né, que permaneçam até, como eu falei inicialmente, é um passo muito importante, mas que isso continue, né, e não que nós lá adiante, né, Elvis, a gente vai ter uma decepção, enfim, nós temos sim que buscar recursos, isso seria um compromisso de todos nós, né, vereadores, poder público, enfim, e os municípios que queiram, né, fazer parte desta PAI. Então, eu me senti muito agradecida, porque a gente tem que saber como é que vai ser, aonde vamos buscar recursos. A gente sabe que a PAI ela é desvinculada, né, do poder público. É uma associação que tem que andar com as próprias pernas. Não que o poder público ele não possa contribuir, né, dentro das possibilidades, com certeza ele, né, o poder público vai contribuir com a construção desta PAI, com a contratação dos profissionais, que a gente viu lá que não são poucos, né, Elvis? Então, mais uma vez, eu agradeço pelo convite.
Pode ceder uma parte, colega, só para contribuir. Então, a gente vê a importância desse projeto, né? E a gente tem a certeza que os prefeitos dos municípios vizinhos também abraçaram nossa causa. É uma causa de toda a população, de todos os políticos e de todas as pessoas. Porque nós estamos trabalhando por pessoas que necessitam, né? Então, a gente acredita que não é uma causa minha, não é só do prefeito, não é só de qualquer um de nós, é de todos nós juntos. E a gente vai conseguir construir se tiver a força de todos, de ambos partidos, de ambas religiões. Então, é uma causa justa, que é para pessoas que necessitam. É essa a mensagem que eu queria deixar e dizer, assim, para a colega também, que todos nós sabemos da dificuldade e nós, trabalhando juntos, nós somos mais fortes. Então, esse
com
é o objetivo.
Com certeza. E também uma coisa muito importante que o pastor Amauri se pronunciou, que ele falou que, a gente, assim, quando se inicia um projeto, se inicia com um grupo grande e depois o grupo vai encolhendo. Isso é muito natural, é normal, né? Mas então que esse grupo que permaneça ali, ele seja bem comprometido, né? Comprometido com esta causa. Também, Elvis, te parabenizar, né, pela emenda. A gente está muito contente com os nossos parlamentares do PL. Então, muita coisa ainda a gente vai conseguir, né, através dos nossos parlamentares. Nós temos 5 deputados federais do PL e eu acredito que nós vamos conseguir mais recursos, inclusive para a PAI. Né? Complementando o nosso colega Ademir, pelo evento de ontem, foi um evento muito bonito, onde tinha famílias, né, com a criançada, todo mundo se divertindo, com a distribuição de doces, com brincadeiras, com pipiolino. Então, foi um evento muito bonito, e a gente parabeniza, sim, as pessoas envolvidas, porque teve um envolvimento de várias semanas, né, pela ornamentação, pela contratação, enfim. Parabéns, então, para os envolvidos também. Eu também não vou poder deixar de falar sobre o que eu anunciei na última sessão, onde o vereador Fábio e complementou o vereador Rodrigo Santin, sobre uma possível emenda do nosso respeitado senador Reis. Tá? Então, eu falei aqui que eu ia me munir de informações, e eu fiz. Comecei ainda a segunda de noite, depois da sessão. Na terça-feira, a pessoa responsável pelas emendas, pelos projetos da prefeitura, buscou no gabinete do senador, pela pessoa responsável lá, e essa pessoa deixou muito claro de que essa emenda realmente ela não veio, por isso que não foi feito o plano de trabalho. Por que que ela não veio? Porque o STF retirou um punhado de emendas que os parlamentares iriam destinar para os municípios. Então, foi esse o motivo que nos relataram que essa emenda não veio. Para explicar para a população qual é o procedimento das emendas. Eu ainda sou leiga nisso, mas, pelo que eu entendo e pelas emendas que nós conseguimos, né, vereador Elvis, junto com os nossos deputados do PL, o procedimento, a gente faz a solicitação, não importa de que maneira a gente faz a solicitação, se é por telefone, se é por ofício, se é por uma conversa, né? A gente faz a solicitação e o pedido, e essa solicitação, quando ela é atendida, ela vem através de um ofício direcionado ao poder público. Aí vem o assessor do parlamentar, ou vem alguma pessoa ligada a esse parlamentar, entrega o ofício para o prefeito, né, confirmando a vinda dessa emenda. Para vocês terem uma ideia, eu também tenho uma emenda. Tenho uma emenda de um parlamentar, mas eu ainda não posso falar o parlamentar e nem o valor da emenda, porque o prefeito não recebeu ofício dessa emenda. Eu também quero deixar claro aqui para a população e para os meus colegas que não é porque eu sou da base do governo, não é porque eu sou a favor ao governo que eu sou a situação. Eu fui em busca dessa informação, e se essa informação teria vindo que realmente houve uma falha lá do Poder Executivo, das pessoas responsáveis por fazerem esses planos de trabalho ou coisa parecida, eu ia vir aqui nessa tribuna e eu ia dizer: foi falha da administração. Então, vereador Fábio, assim, ó, eu estou aqui falando porque a gente foi na fonte e buscou informações.
A senhora me dá uma parte?
Só um pouquinho, eu só vou concluir. Tá? Então, assim, ó, quando nós... Você, aquele dia você saiu, né, você passou mal, saiu, mas daí ficou o Rodrigo, onde ele confirmou que realmente foi falha da administração e que não houve o plano de trabalho e ou coisa parecida. Então, assim, ó, o que nós devemos? A gente tem, sim, como falou um dia o nosso assessor jurídico, nós temos que usar essa tribuna, sim, todos os dias, e quantas vezes for necessário, né? Mas a gente tem que cuidar muito bem o que a gente fala aqui, porque é a população, nós aqui, a gente se entende entre nós, mas a população, ela quer explicações, ela quer ver se realmente isso aconteceu, se não aconteceu, enfim, não é muito elegante a gente vir aqui e jogar algumas coisas assim e, sabe?
Tu me dá uma parte?
E passar por isso. Sim, sim, vereador.
Assim, ó, eu tenho aqui o ofício, tá, do senador, destinando a emenda aqui, ó. A emenda, tem o número da emenda, tem o programa que é, tá? Quem é o responsável pelas emendas do executivo? Quem que faz os cadastros das emendas do executivo?
Nós temos uma pessoa que ele cadastra, nome? O Cristiano Maronese.
Cristiano Maronese. No momento eu falei com outro funcionário, que até então ele falou que era o responsável pela pasta, tá? No dia 31/7, tá? Que ele tinha que fazer o cadastro. Tá aqui as mensagens, depois se a senhora quiser confirmar, para não falar que a gente jogou palavras ao vento, tá? E eu tenho as mensagens do assessor, no dia 5/8, me cobrando o cadastro da emenda, que até então não tinha sido feita pelo Poder Executivo, tá? Daí depois voltei aqui nas conversas, tinha umas salvas aqui no meu celular, até eu já sabia que a senhora ia vir falar sobre isso, e deu acaso de eu procurar e eu achei as conversas junto com o responsável, que se dizia da pasta na época, tá aqui, tá? Daí no dia 5/8 ele pediu as escusas e me mandou o número da proposta. E depois ali ele não fez mais nada.
Quem que te mandou o número da proposta?
Como assim, quem mandou o número da proposta?
O senador?
Não, o responsável pelo executivo.
Tá.
Que me falou que era o responsável, não vou citar nomes.
E esse ofício, ele veio? Ele veio até o Poder Público?
Tem o ofício aqui porque eu encaminhei para ele.
Então a gente, essa semana, vai catar esse ofício. Porque além de vir, se de repente vem um ofício,
tá, então,
por
assim,
e-mail,
ó,
pelo WhatsApp...
É fácil pegar e também vir aqui, só que... Por que tu não me procurou? Eu te mostrava as conversas aqui, tu ia ver a conversa que eu tive com o assessor, o que ele me falou, que só faltava Campinas do Sul cadastrar a emenda, só faltava Campinas do Sul fazer o cadastro, tá? Isso no dia 5/8. Então eu acho que, poxa, a gente está falando de R$500.000, tá? Vem no dia 31/7. Se eu sou o responsável da pasta, no dia 1º eu faço.
Mas e por que, que não veio ofício direcionado ao prefeito
na
dizendo
época,
disso?
Na época, quem trouxe o ofício do senador Reins foi o deputado Guilherme Pazin e ficou nas mãos da vereadora Rosângela, o ofício na época, eu acho, e ela ia destinar. Mas depois eu encaminhei através da mensagem para o responsável que se dizia da pasta.
Tá, mas tá. O ofício, ele chegou até o Poder Público? Ofício aqui,
colega,
ó.
Colega Tere, se tu tem um protocolo da emenda, se tu tem um número da emenda, o que tu vai fazer com um pedaço de papel se só precisa do número dela?
Mas então isso que eu vou buscar
se, tipo assim,
novamente.
Se ele conseguiu fazer o cadastro, como que não veio ofício?
Mas e essa emenda não foi aquela que o STF...
Mas aí que tu pegou o que eu quis falar, mas tu não acompanhou tudo. Acho que daí fica nervosa e não acompanha.
Não.
Por quê? Porque o que eu falei? As emendas foram canceladas pelo STF.
Foi.
Ponto. Tá? Depois o STF começou a reaver as emendas e fazer o pagamento. As que foram cadastradas, que tiveram plano de trabalho, no tempo, termo de responsabilidade, tudo certinho, estão sendo pagas. As que não fizeram, não estão.
Tá. Então, vereador Fábio, novamente, a gente vai buscar essa informação e a gente vai ver o fim disso. Porque se a gente começou, né? Se nós começamos, nós vamos até o fim. Então, eu quero ver se realmente... Né? E se você tem razão, eu vou ser bem humilde de vir aqui e te dizer, olha, Fábio, você
assim,
tinha razão.
Colega Tere,
você tinha razão e isso aconteceu. Caso, eu que estou com a palavra agora.
Sim,
caso contrário, a gente vai até o fim para ver se realmente aonde que foi a falha. Seria isso, senhor presidente, colegas vereadores e quem está nos assistindo.
A próxima é a vereadora Franciane.
Com a palavra, senhor presidente.
A palavra, vereadora.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, a todos que estão aqui presentes e também a quem está nos acompanhando pela live em suas casas. Enfim, eu acho que foram levantados, né, assuntos bastante importantes. Essa
último esclarecimento aqui entre o Fábio e a Tere, eu acho que a comunidade merece, né? Então, vamos esclarecer, eu acho que eu também, como sou nova, ainda não entendo ao certo como funciona, e acredito que a comunidade quer saber se houve uma falha, onde houve essa falha, né? Então, que fique esclarecido, vamos buscar as informações e compartilhar as informações também. Acho que isso é muito importante. Gostaria também de saudar o evento que ocorreu essa semana aqui no nosso município, né? A Doce Páscoa, um evento muito importante, principalmente para o entretenimento das famílias, as crianças, né? Eu tenho filhos pequenos, estavam bastante ansiosos para a chegada do coelho. Enfim, brincaram, se divertiram, cansaram bastante. Então, acho que são eventos bastante importantes para reunir a comunidade, a população em geral, proporcionando momentos de lazer aqui para os nossos munícipes. Parabenizar também os recursos trazidos pelo PL União Brasil e ao Jorge também, que também foi em busca de recursos, né? Foi até a capital, para o MDB, né? Outra coisa que eu também gostaria de comentar em relação à APAE, as reuniões, né, que foram feitas. A primeira foi aqui na Câmara, depois foi feita outra na semana passada na Associação na Casa das Vós, né? Enfim, ressaltar a importância de toda a comunidade estar engajada nessa causa. Não somente aquelas mães da Associação Florescer, aquelas mães atípicas, mas sim toda a comunidade, que a gente abraça essa causa. E isso tudo é um trabalho voluntário, apolítico, que fique claro, apolítico e voluntário. Então, dependemos de pessoas que realmente estejam dispostas a contribuir, a ajudar, a incentivar, de todos os vereadores que busquem recursos, quando esses recursos forem possíveis de serem destinados a essa instituição. Precisamos do apoio dos municípios vizinhos que têm interesse em contribuir com a associação, com a APAE, e trazer as crianças de seus municípios para cá, o que vai facilitar e muito a questão do atendimento deles, que geralmente, quando não tem alguma atividade que é suprida aqui no município, essas crianças vão até Erechim ou até outras cidades. Destacar que o poder público vem desenvolvendo, sim, ações para atender essas crianças atípicas, e até o prefeito Paulo destacou que vai continuar, né, com todo esse apoio, e também é um grande apoiador do movimento. Enfim, também quero destacar a questão relacionada à indicação que foi feita sobre uma revisão da Lei Municipal número 2571, de 30 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os programas municipais de incentivos à implantação de novas unidades rurais produtivas e de incentivos à pecuária de corte de leite e da outras providências. Primeiramente, o que move a economia dos municípios, da maioria deles? A administração pública, o comércio, os serviços, os impostos municipais como o IPTU, que inclusive foi discutido hoje, a transferência da União em forma de ICMS. Mas cabe aos municípios também promover o desenvolvimento econômico e social para que os municípios tenham a condição de se sustentar economicamente. E como fazer isso? Desenvolvendo políticas públicas de fomento, incentivo ao comércio local, incentivo a novos investimentos. Hoje, nós sabemos que a base da economia do nosso município de Campinas do Sul é o quê? O agronegócio. Se o agronegócio vai bem, consequentemente, todos os outros setores se desenvolvem. Eles são impulsionados pelo agronegócio. Mas, nos últimos tempos, a agricultura, o agronegócio em geral, vem sofrendo com fatores adversos, e todos nós somos sabedores disso. Exemplo, estiagens, ou excesso de chuva, enfim, fatores climáticos diversos. Ultimamente, nos últimos anos, que eles estão acometendo a produtividade e também a arrecadação do município. Então, o que pode ser feito? Os produtores, eles precisam buscar alternativas para sustentar a economia de suas famílias, os agricultores, o pessoal do campo. Então, o que muitos vêm procurando fazer? Diversificar as atividades do campo. Por exemplo, atualmente, um produtor de soja, se ele tem uma área muito pequena, ou média pequena, devido às baixas produções, muitas vezes ele não consegue sustentar a família em casa, os filhos, e não consegue manter a sucessão familiar na propriedade. Sendo assim, o que cabe ao município? Continuar apoiando esses produtores e também aprimorar os incentivos já existentes. Logicamente, dentro das condições possíveis. Então, essa legislação ela trata, né, de subsídios para produção de novas instalações de pocilgas, de instalações de aviários, de incentivo à silagem. E, como colocado pelo nosso colega Elvis também, podemos, né, estudar uma outra forma de incentivo, talvez um incentivo fiscal, não só para a área do campo, mas também para a área industrial, né? Então, novas ideias são muito importantes para ser discutidas e a gente precisa da colaboração de todos os colegas vereadores para colocar essas ideias em pauta. Enfim, sendo assim, nós pedimos então que o Executivo avalie com atenção a indicação proposta hoje para o desenvolvimento do nosso município. Era isso, muito obrigada.
Peço ao vereador Ademir, vice-presidente, que ocupe essa cadeira para mim me manifestar. Senhor vice-presidente, colegas vereadores, população que nos ouvem através da Rádio Campinas e o pessoal que está aqui ouvindo e prestigiando a nossa sessão. Queria falar sobre um assunto que, segunda-feira passada, foi comentado aqui nessa tribuna, aqui, sobre as estradas do nosso município. E a gente vem de um período de seca, um período que o pessoal vem colhendo seus produtos e que realmente tem lugar que as estradas não estavam boas. E tem comunidades que as estradas estavam perfeitas. E na sexta-feira, quando a gente estava voltando de Porto Alegre, a gente veio por Ronda Alta, pela barca, quinta de noite deu uma bela de uma chuva, sexta-feira já o secretário de obras estava com as duas patrolas, juntamente com os seus funcionários, lá tinha os seus outros equipamentos em outras estradas, sim, fazendo um serviço. Vocês sabem que com chuva ou com muito sol, tem certas coisas que não dá para fazer, principalmente nas estradas. E essa era uma questão. As patrolas estavam paradas? Estavam paradas. Mas não tinha como colocar nessa ocasião, principalmente numa safra que a gente tem, já está colhendo pouco, né, por causa da estiagem, e ainda você vai colocar uma patrola numa seca que vocês sabem o jeito que está, vai virar puro pedra, vai cortar pneu do caminhão, aí sim vai ficar feio o negócio, né? Tem buraco, está meio ruim, tem pedra solta, tem, mas é menos do que o cara está botando a patrola. Quero fazer um agradecimento ao Dimorvan Potric, secretário, juntamente com sua secretaria, seus funcionários, que logo na sexta-feira já estavam com as máquinas, já melhorando esse aqui que liga logo após o asfalto, ali da linha São Paulo, que segue para a barca. Dando continuidade, o que foi falado também, juntamente com os vereadores, a Tânia, o vereador Ademir e o nosso secretário da Saúde, o Emerson Tonel. A gente esteve na capital, onde veio o deputado federal Luiz Carlos Busato, né? Ele veio para Porto Alegre, fica bem mais fácil a gente conversar ali, né, Tânia, Ademir, do que sair daqui para Brasília, né? Aqui em Porto Alegre é bem mais perto, é um bate e volta, vai lá, conversa, vê, entrega em mãos os projetos, né? Tipo esse projeto que foi entregue em mãos, de 210 mil, que nem vocês, colegas, já falaram, né? Que já se prontificou em ajudar. O deputado Luiz Carlos Busato, ele é bem de ajudar bastante, principalmente na área da saúde, né? E saímos daí e fomos no gabinete do deputado Dirceu Franciscão, aonde em breve, novos recursos na área da educação, essa vez, né, colegas? Esperamos que ainda nesse ano aqui a gente consiga esses novos projetos que a gente entregou em mãos. Então, seria isso, colegas vereadores, população que nos ouvem através da Rádio Campinas, o meu boa noite. Não havendo mais vereadores inscritos, em nome...